mas a previsão do lançamento de concurso, mas gostava que concretamente nos dissesse é para quando é que ele vai ser feito e já agora que condições é que o Governo vai criar para guarnecer esse hospital dos meios profissionais e técnicos que lhe são exigíveis. Em relação à requalificação da Estrada Nacional 125, ela está atrasada uma década. É preciso recordar e é preciso resolver ali uma série de problemas, desde logo de natureza jurídica, já agora sem cedências aos interesses privados. Em relação à qualificação da Estrada Nacional 124, está atrasada anos e anos e anos. A barragem da Fopana, há anúncios de intenção, mas a pergunta é a avançar para quando? O estabelecimento prisional do Algarve está claramente atrasado. Há necessidade de obra, há necessidade de projeto para quando é que eles vão existir. Matadouro Regional do Algarve, idem aspas, faz falta à região e faz falta com urgência. Os investimentos em curso, a eletrificação da ferrovia, etc. Já agora, a dessalinização, a estação de dessalinização, fala-se em 50 milhões, mas já se fala em custo de 120 ou 130 milhões. Como é que vão ser pagos? E, sobretudo, que custos ambientais é que...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Dinis Faísca, agradeço as questões que aqui trouxe. O Sr. Deputado falou-nos de governos que fazem anúncios e investimentos que não se concretizam e depois apresentou um rol de anúncios que foram feitos pelo Governo. Portanto, eu acho, e como primeira nota, diria que talvez a sua intervenção tenha sido precipitada. Talvez fosse preferível nós primeiro termos a execução desses investimentos e os concursos lançados, em vez de termos o Sr. Deputado aqui vir-nos dizer que eventualmente os concursos serão lançados. Mas gostaria de lhe colocar também duas questões. A primeira tem a ver com a crise hídrica grave que o Algarve atravessa e que frequentemente tem prejudicado as populações do Algarve. Segundo os dados da APA, as barragens do Algarve estão com 49% da sua capacidade total de armazenamento de água, depois das chuvas dos últimos dias, o que permite assegurar o abastecimento apenas por mais um ano, mas tem sido recorrente esta grave crise e, do nosso ponto de vista, eu gostaria de lhe perguntar que soluções é que o PSD apresenta para estes problemas, porque as soluções que o Sr. Deputado aqui nos apresentou e que têm sido apresentadas para este problema, geralmente passam por construir mais infraestruturas, construir mais construção, que muitas vezes acabam por agravar o problema, quando falamos de construir mais uma barragem, construir uma desalinizadora, construir mais um transvase, aliás, indo contra aquilo que a própria Diretiva Quadro da Água nos diz que a gestão da bacia deve ser feita dentro da própria bacia hidrográfica. Mas gostaria também de perguntar sobre a saúde, porque aquilo que o Governo tem apresentado para a saúde no Algarve é, em primeiro lugar, enverdar o Algarve nos experimentalismos que o Governo quer fazer com os centros de saúde privados, prevendo 5 centros de saúde privados para o Algarve. As questões também já foram colocadas sobre esta infraestrutura do Hospital Central do Algarve, se o PSD já se compromete com uma data para o lançamento do concurso, ou por exemplo, a Sra. Ministra da Saúde recentemente disse-nos que iria deixar cair o Centro Oncológico de Referência do Sul, que iria estar integrado neste Hospital Central do Algarve, ao contrário daquilo que estava previsto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Dinis Faísca. Como é uma resposta conjunta, tem 3 minutos. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas suas questões. E desde já muito obrigado ao Sr. Deputado Alfredo Maia pelas simpáticas palavras que me dirigiu. Quero dizer-vos o seguinte aos dois, porque as questões entrecruzam-se. Não peçam a este Governo da AD, que está em funções há 10 meses, que faça aquilo que não foi feito em 20 anos. Este Governo está a projetar, está a planificar e está a agir, a atuar. Não. Estas obras não são obras de papel, são obras no terreno, só que ainda não há tempo para que elas realmente possam ser visíveis enquanto estruturas físicas. Mas dizer-vos o seguinte, é triste para todos os algarvios, onde eu me incluo, que o Algarve tenha sido esquecido ao nível da saúde ao longo destes anos. 102 mil algarvios sem médico de família. Um quarto da população do Algarve, infelizmente, sem médico de família. Dou-vos alguns exemplos. Em Lagos, 17 mil pessoas sem médico de família. Albufeira, 16 mil pessoas sem médico de família. Tavira, 6 mil pessoas sem médico de família. Este governo está a pretender criar e vai avançar com as USF modelo C para dar resposta a esta necessidade, aos 102 mil algarvios sem médico de família. E isto é um facto, não é um anúncio, é uma evidência. Quanto ao centro oncológico, dizer-lhe que, afinal, este governo deu-se conta que o peixe não cabia no barco. E, perante isso, teve que encontrar uma solução. E qual é a solução? A integração do centro oncológico no Hospital Central do Algarve. E, como tal, será também uma evidência e os algarvios não continuarão a ficar esquecidos. Iremos avançar com a obra. Quanto à água, não são só obras, Sr. Deputado Paulo Moacho. Em primeiro lugar, há que sensibilizar para a poupança. Isso é fundamental. Temos que poupar, porque a água é um bem precioso, é um bem de todos nós. E esse é o primeiro passo. Segundo passo, tratar a água e usar a água reutilizada. Já é um facto, já está a acontecer no Algarve, alguns dos campos de golfe já estão a ser regados pela água reutilizada. Depois, dizer-vos também que, e um exemplo, a renovação da rede de distribuição de água para o consumo humano. Aí, só com essa renovação, iremos poupar cerca de 15 hectómetros ano. É o suficiente para regar todos os campos de golfe no Algarve durante um ano. E isto não são palavras.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política pela bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o comunicado do Governo relativo às vagas de acesso à educação superior em 2025 revela que há um aumento significativo de vagas nos cursos de educação básica e de medicina, verificando-se também, globalmente, o número mais elevado de sempre de lugares disponíveis no concurso nacional de acesso. Isto não é uma forma séria de comunicar números, aliás, como é apanágio deste Governo e do Ministro da Educação em particular. É uma forma enganosa. Como podem ver e verificar facilmente, se consultarem os dados do Concurso Nacional de Acesso, pela primeira vez em 6 anos, não aumenta uma única vaga em medicina. Temos 1.594 vagas, um número exatamente igual ao do Concurso Nacional de Acesso de 2024. O aumento que houve é referente exclusivamente às vagas para estudantes internacionais. Senhores deputados, o Governo anterior lançou no PRR, no final de 2023, um investimento de 30 milhões de euros para as escolas médicas, com o compromisso de alargar os números clausos. Este Governo decidiu desaproveitar este investimento E em vez de aumentar as vagas do Concurso Nacional de Acesso em prol de todos os contribuintes, encaminha o investimento para os estudantes internacionais. O que é que vai dizer o Governo aos alunos portugueses que ficarão de fora das vagas do Concurso Nacional de Acesso por uma milésima num curso tão competitivo? Ou o que é que o Governo vai dizer aos alunos que têm que ir para fora estudar medicina com capacidade de pagar propinas elevadas, mas que não podem concorrer a estas vagas? Vagas que, segundo o Sr. Ministro, permitirão a cobrança de propinas elevadas aos estudantes estrangeiros. Isto é uma visão mercantilista do ensino superior. Aliás, bem à maneira do que está previsto na revisão do regime jurídico de ensino superior apresentada no Parlamento pelo Governo, com um processo desregulado de fusões entre politécnicos e universidades e entre instituições públicas e instituições privadas, que para além de constrangimentos óbvios na integração de docentes, alunos, só irão desorganizar e enfraquecer a rede de instituições de ensino superior. É uma proposta de lei que desvaloriza o sistema binário por ausência de critérios de qualidade definidos, conduzindo a uma inevitável extinção, mas não fruto de uma estratégia clara para a sua eliminação ou para a unificação do sistema, mas sim pela sua completa desregulação. Mas voltando às vagas de medicina, o Sr. Ministro da Educação destacou que acabou com uma situação estranha, que ele apelidou de estranha, de os estudantes estrangeiros não poderem frequentar os cursos de medicina nas universidades portuguesas. Pois bem, situação estranha foi a que o Sr. Ministro criou ao vedar o aumento da capacidade de formação de médicos aos estudantes nacionais, apesar do investimento de 30 milhões de euros previstos no PRR e que deveria traduzir-se num aumento de vagas para os estudantes nacionais. Este era o compromisso do governo anterior e era o mínimo que se exigia a este governo. O Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação disse ainda que os estudantes que estejam a estudar aqui em Portugal, durante 6 anos, provavelmente vão ficar cá a trabalhar. Será que o Sr. Ministro pensa que é mais fácil reter médicos estrangeiros do que os médicos nacionais? Isto, de facto, é um absurdo, mas tornar-se-á real se não abrirmos mais vagas de medicina aos estudantes nacionais. Quererá este governo transformar Portugal num país exportador de médicos, quando o nosso SNS tanto precisa deles? A política de vagas deste governo é lamentável, mas igualmente lamentável é a forma como este ministro apresenta e divulga números, sempre de forma propagandista e não confiável. É importante que a Direção-Geral de Ensino Superior divulgue os números exatos de vagas e de colocados nos regimes especiais de medicina em 2024 para podermos fazer uma comparação rigorosa. E que não termine numa auditoria a estes serviços, tal como aconteceu com os dados da DGEST relativamente aos alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina. O Governo, este Governo, usa os números como lhe dá jeito, mas neste caso é bem evidente que o aumento de vagas para medicina no Concurso Nacional de Acesso é zero e que o investimento de 30 milhões de euros do PRR nas escolas médicas vai beneficiar exclusivamente e lamentavelmente estudantes estrangeiros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Responderá 3-2. Muito bem. Então aguardamos que a senhora deputada chegue ao seu lugar. E o primeiro pedido de esclarecimento é do senhor.